Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Dilema das Galinhas Felizes: Diálogo sobre a Ciência da Felicidade, de Leandro Carnal, em parceria com Gustavo Arns. É um livro de não ficção que combina filosofia, história, psicologia positiva e neurociência para examinar um tema muito presente no debate contemporâneo: o que significa de fato ser feliz. A obra parte de uma crítica à ideia de felicidade como estado permanente, simples e alcançável por fórmulas prontas. Em vez disso, propõe a felicidade como um processo dinâmico, ligado a escolhas, limites, frustrações e ao modo como cada pessoa interpreta a própria experiência. O formato dialogado favorece uma leitura acessível, mas sem reduzir a complexidade do assunto. Assim, o livro se destaca por tratar a felicidade não como promessa idealizada, mas como um problema humano real, atravessado por expectativas sociais, sofrimento e busca de sentido. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a felicidade como processo e não como estado permanente. Um dos eixos centrais do livro é a recusa da noção de felicidade como condição contínua, estável e obrigatória. Carnal e Arns criticam a visão contemporânea que transforma a felicidade em meta absoluta, como se fosse possível manter um bem-estar ininterrupto. A proposta deles é mais realista: a felicidade acontece em movimento, em graus variáveis, e convive com perdas, dúvidas e desconfortos. Essa mudança de perspectiva é importante porque desmonta a lógica da frustração permanente gerada por promessas simplificadas de realização total. Em vez de perguntar como chegar a um ponto final chamado felicidade, a obra sugere que o mais relevante é compreender como construir uma vida com mais consciência, equilíbrio e inteligência emocional. Isso desloca o debate do resultado para o percurso, permitindo pensar a felicidade como uma prática cotidiana, sujeita a contexto, escolhas e amadurecimento. Em segundo lugar, o diálogo entre filosofia, psicologia positiva e neurociência. O livro se diferencia por articular campos distintos do conhecimento sem tratar nenhum deles como solução única. A filosofia entra para problematizar valores, desejos e contradições humanas. A psicologia positiva contribui com reflexões sobre bem-estar, emoções e práticas de vida. E a neurociência oferece um pano de fundo para pensar os mecanismos envolvidos na experiência subjetiva. Essa combinação evita tanto o moralismo quanto o tecnicismo. Em vez de prometer respostas universais, a obra apresenta a felicidade como um objeto complexo, que pode ser analisado por ângulos complementares. O efeito dessa estrutura interdisciplinar é ampliar o repertório do leitor. A felicidade deixa de ser apenas um sentimento individual e passa a ser entendida também como construção mental, cultural e relacional. Assim, o livro oferece uma leitura crítica do tema, sem perder a ligação com conhecimentos contemporâneos sobre bem-estar. Em terceiro lugar, a crítica à obsessão social por satisfação constante. Outro ponto importante é a análise da pressão social que transforma a felicidade em um imperativo. A obra observa que, no ambiente contemporâneo, existe uma expectativa de desempenho emocional: não basta viver. É preciso parecer realizado, leve e satisfeito o tempo todo. Esse cenário produz culpa e sensação de inadequação em quem não corresponde ao modelo idealizado. O livro questiona justamente essa lógica, mostrando que ela costuma ignorar a dimensão trágica da existência, a presença do sofrimento e a inevitabilidade de experiências negativas. Ao fazer isso, os autores desmontam a ideia de que tristeza e felicidade são opostos absolutos, como se um estado eliminasse o outro. O resultado é uma crítica cultural relevante, porque o problema deixa de ser apenas pessoal e passa a envolver padrões sociais de comparação, autoimagem e expectativa. A obra, portanto, funciona também como uma leitura sobre os efeitos emocionais de uma cultura que exige bem-estar permanente. Em quarto lugar, formato de diálogo como estratégia de clareza e confronto de ideias. O formato dialogado é uma escolha decisiva na construção do livro. Em vez de apresentar um tratado fechado, os autores organizam a reflexão como conversa, o que permite contraste de pontos de vista, retomadas e esclarecimentos progressivos. Esse recurso torna o conteúdo mais acessível, sem simplificá-lo em excesso. A forma de diálogo também combina bem com o tema, porque a felicidade é apresentada como algo que se elabora em interação, questionamento e revisão de certezas. o leitor acompanha a formação das ideias e não apenas suas conclusões. Isso é relevante em obras de divulgação intelectual, pois evita um tom dogmático e aproxima o texto de uma investigação compartilhada. Além disso, o diálogo favorece a integração entre a experiência prática de Gustavo Arnes no campo da felicidade e a abordagem crítica e histórica de Leandro Carnal. O livro ganha, assim, uma dinâmica própria em que conteúdo e forma reforçam a mesma proposta de reflexão. Por último, aplicação prática para autoconhecimento, resiliência e escolhas cotidianas. Embora tenha base conceitual forte, o livro busca repercussão prática na vida do leitor. A mensagem central é que a felicidade não depende de uma revelação extraordinária, mas de hábitos mentais e decisões consistentes no cotidiano. Isso inclui desenvolver consciência sobre limites, aceitar frustrações sem interpretar tudo como fracasso e cultivar uma relação menos idealizada com as próprias expectativas. A obra dialoga, portanto, com temas como autoconhecimento, resiliência e maturidade emocional. Seu valor prático está menos em oferecer técnicas rápidas e mais em reorganizar a forma como se pensa o bem-estar. Ao reconhecer que a vida plena inclui perdas e ambivalências, o livro ajuda o leitor a reduzir cobranças irreais e a construir uma visão mais estável de si mesmo. Essa aplicação é especialmente útil para quem busca uma reflexão séria sobre saúde emocional, sem recorrer a receitas motivacionais simplistas. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em filosofia prática, psicologia, educação emocional e debates contemporâneos sobre bem-estar. Também pode ser útil para profissionais que lidam com pessoas em contextos de orientação, ensino, gestão ou saúde mental, porque oferece uma visão menos simplista da felicidade e mais próxima da experiência humana real. O principal benefício da leitura está em substituir fórmulas prontas por reflexão crítica. O leitor sai com uma compreensão mais madura sobre frustração, desejo, limites e construção de sentido. Em comparação com muitos livros do gênero, esta obra se destaca por não prometer transformação instantânea, nem tratar a felicidade como produto de consumo. Seu diferencial está na combinação entre linguagem acessível, repertório intelectual amplo e disposição para enfrentar ambiguidade sem reduzi-las, ao unir filosofia, história, psicologia positiva e neurociência em formato de diálogo. O livro cria uma abordagem ao mesmo tempo popular e sofisticada, rara em obras sobre felicidade. Se você quiser apoiar Leandro Carnal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.